Evangelical Christians have been dominated by a pessimistic view of the future of the church.
Os cristãos têm sido dominados, por assim dizer, por uma visão pessimista da igreja.
The most popular study Bible in my country,
a Bíblia mais popular de estudo no meu país,
actually taught Christians to look forward to the apostasy of the professing church.
Ensina os cristãos a estarem antevendo a apostasia dentro da igreja, antecipando que ela viria a existir.
It was an axiom of its system that every dispensation ends in failure.
Foi um axioma do seu sistema de que toda dispensação termina em fracasso.
Including the dispensation of the church.
Inclusive a dispensação da igreja.
The direct tendency of all such teaching.
A tendência direta de todo tipo de ensinamento assim
is to kill zeal for the church.
É de matar o zelo ou acabar com o zelo pela igreja.
Zeal to labor for the glory of Christ in the church.
Zelo pelo operar o trabalho de Cristo na igreja.
Such views are nothing less than shocking in light of Christ's teaching.
Essas visões, elas não são nada menos do que assustadoras quando comparadas com o ensinamento de Cristo sobre a igreja.
And this evening I want to point you to a text.
E nesta noite eu quero abrir um texto com vocês.
That shows how starkly our Lord's teaching contrasts with this teaching.
Que mostra o quanto o ensinamento de Jesus, de uma forma assim quase que bombástica, vai contra esse tipo de visão.
It happens to be the same text that Dr. Beeke turned us to last night.
Acontece que é o mesmo texto que o Dr. Beeke compartilhou conosco a noite passada.
And I'm not attempting to improve on his wonderful message.
E eu não estou tentando aqui melhorar a mensagem maravilhosa que ele pregou ontem.
But I have different emphases from the text that I want to bring out.
Mas eu tenho algumas ênfases diferentes do texto que eu gostaria de salientar.
So please turn in your Bibles to Matthew 16.
Então abram novamente as suas Bíblias para Mateus 16.
And verse 18.
Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
The title of my message this evening is this.
O título da minha mensagem nesta noite é o seguinte:
Christ's prediction of victory for his war church.
A predição de Cristo de vitória para a sua igreja de guerra.
And we'll open this text up under three headings.
E nós vamos desmembrar esse texto sob três subdivisões.
Its premises,
as suas premissas.
Its promises,
as suas promessas.
And its purposes.
E os seus propósitos.
First of all, the premises of Christ's prediction.
Primeiro, as premissas da predição de Cristo.
Here I need to give you the answers to two questions about the text.
Aqui meu desejo é dar a vocês resposta a duas perguntas relativas ao texto.
The first question is this.
Primeira pergunta sendo:
In what sense is Peter the rock of the church?
Em que sentido Pedro seria a rocha da igreja?
Roman Catholicism quotes this text to prove that the Pope of Rome is the vicar of Christ on earth and the head of the church.
A Igreja Romana cita esse texto para provar que Pedro é o vicário de Deus no mundo, na igreja.
But this claim assumes two things that are utterly without basis in the scripture.
Mas essa reivindicação mostra para nós duas coisas que não têm qualquer base nas escrituras.
It assumes that Peter had successors.
Pressupõe primeiro que Pedro tinha sucessores.
Who inherited his position as rock of the church.
Que herdaram a sua posição como rocha da igreja.
Peter was, however, an apostle, and the apostles had no successors.
Entretanto, Pedro era um apóstolo e os apóstolos não tinham sucessores.
Secondly,
em segundo lugar,
Rome's use of the text also assumes that the successors of Peter are those who call themselves the bishops of Rome.
O texto ou essa posição romana pressupõe que os que usam esse título de sucessores de Pedro eram bispos da igreja.
And the Bible never says anything about that at all.
E a Bíblia nunca menciona esse tipo de sucessores.
And this claim furthermore assumes that there are bishops.
E essa proposição pressupõe a existência de bispos.
But in the way that Rome believes in bishops,
mas na forma que Roma crê na existência de bispos ou quem eles seriam,
there is absolutely no biblical basis for such an office.
Não há qualquer base bíblica para esse tipo de ofício.
But then in what sense is Peter the rock of the church in our text?
Então, em que sentido seria Pedro a rocha da igreja no nosso texto?
Well, he is said to be the rock of the church in two ways, I think.
Penso eu que ele é dito a ser a rocha da igreja em dois sentidos.
He is the rock of the church confessionally.
Ele é a rocha da igreja em termos confessionais.
And apostolically.
E em termos apostólicos.
He is said to be the rock of the church confessionally.
E é dito que ele é a rocha da igreja confessionalmente, digamos.
Under the inspiration of the Holy Spirit,
que sob a inspiração do Espírito Santo,
Peter had just confessed the truth, which is the foundation of Christ's church.
Que Pedro havia acabado de proferir a verdade que é justamente a rocha, a base da igreja cristã.
The truth that Jesus is the Christ, the Son of the living God.
Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
This is the foundation truth of Christ's church.
Essa é a fundação, o alicerce, a verdade da igreja de Deus.
As 1 Corinthians 3:11 says,
como 1 Coríntios 3:11 diz,
for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ.
Nenhum outro pode pôr outro fundamento senão o que já existe, ou seja, que é Jesus Cristo.
It is Peter's confession which is the rock of the church.
É a confissão de Pedro que é a rocha da igreja.
And he is said to be the rock of the church apostolically.
E ele também é visto como rocha da igreja em termos apostólicos.
Jesus committed his gospel to a select group of men.
Jesus entregou o seu evangelho para um grupo seleto de homens.
To whom he gave a special endowment of the Spirit of God.
Que ele deu para esses uma capacitação especial do Espírito de Deus.
So that they might infallibly teach the truth of Christ to the church.
De forma que eles pudessem ensinar de forma infalível a verdade de Deus à igreja.
And in this sense, the scriptures teach that it was not just Peter who was the rock of the church.
E nesse sentido, a Bíblia ensina que não era apenas Pedro, rocha da igreja.
But all the apostles.
Mas todos os apóstolos.
Paul refers to Matthew 16:18 when he says this.
Paulo se refere a Mateus 16, 18, 18, I'm sorry, 18?
Yeah, he refers to
Mateus 16, 18, quando ele diz o seguinte.
When he says in Ephesians 2:20,
lá em Efésios 2:20,
that the church is built on the foundation of not just Peter, but the apostles and prophets.
Que a igreja é edificada sobre o fundamento não apenas de Pedro, mas dos apóstolos e profetas.
Christ Jesus himself being the cornerstone.
Sendo Jesus Cristo a pedra de esquina.
But there is a second question here.
Mas há uma segunda pergunta que brota do texto.
What church is Jesus talking about?
De que igreja Jesus está falando?
Well, it's clear that Jesus is referring to what we call the universal church.
É claro que o texto aqui está se referindo ao que Jesus, o que nós conhecemos como igreja universal. Let me explain something here. Não é igreja universal do reino de Deus. Por favor, que fique muito claro. There's a church called Universal Church here, so I'm just clearing that. É igreja universal em termos de todos os membros da sua congregação.
Graças. It is the universal church of Christ that will be built among all the nations until the end of the age.
É a igreja universal que será construída em todas as eras, em todos os lugares, igreja de Cristo, durante todos os tempos.
And Jesus is not speaking here in the first place of any one particular local church.
Jesus não está falando aqui especificamente de alguma igreja local.
But we must not think that the universal church is something that is merely mystical and invisible.
Mas nós não devemos pensar na igreja no sentido universal como simplesmente mística.
The local church is the visible manifestation of the universal church.
A igreja local é a manifestação da igreja no sentido universal.
A particular church is the local manifestation of the one body of Christ.
Uma igreja específica é uma manifestação da existência do corpo de Cristo.
And in fact, the very next time that Jesus uses the term church in Matthew,
aliás, a próxima vez que Jesus se refere à igreja em Mateus,
he uses the term church to refer to the local church.
Ele usa esse termo igreja para se referir a uma congregação local.
In Matthew 18 and verse 17.
Em Mateus 18, 17.
And it's clear that this local church,
e é claro que essa igreja local,
possesses the power of the keys of the kingdom,
possui o poder das chaves do reino,
which Jesus here gives to the universal church in our text.
Que nesse texto aqui Jesus dá à igreja no sentido universal.
And so the New Testament frequently speaks of how local churches are the manifestation of the one body and the one church of Christ.
Então é comum o Novo Testamento se referir a congregações locais como manifestação do corpo maior da igreja de Jesus Cristo.
The book of 1 Timothy is written to instruct Timothy as to how to order the church at Ephesus.
A epístola de 1 Timóteo é escrita a Timóteo para ensiná-lo como ordenar a igreja lá em Éfeso.
But Paul describes the church in Ephesus as an expression of God's universal church.
Mas Paulo descreve a igreja ali como uma expressão da igreja no seu sentido universal, a igreja de Cristo.
And so he says in 1 Timothy 3:15.
Então ele diz em 1 Timóteo 3:15.
I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God.
Eu escrevo a você para você saber como você deve se conduzir na casa de Deus.
Which is the church of the living God.
Que é a igreja do Deus vivo.
The pillar and support of the truth.
O pilar e o sustentáculo da verdade.
Now the church at Ephesus by itself was not the pillar and support of the truth.
É claro que a igreja em Éfeso sozinha não era pilar e sustentáculo da verdade.
Or the entire expression of the house of God.
Ou mesmo não era na totalidade a expressão casa de Deus.
But it was a local expression of Christ's universal church.
Mas era uma expressão local da igreja de Deus no seu sentido universal.
And so the universal church finds its appointed and visible expression in local churches.
Então a igreja em seu sentido universal encontra sua expressão nas igrejas, congregações locais.
The building of the church that Christ promises in Matthew 16.
O edificar da igreja que Jesus promete lá em Mateus capítulo 16.
Means the creation of local churches throughout the world.
Significa o surgimento de congregações locais através do mundo.
So thus, Matthew 16:18 and its prediction.
Então Mateus 16:18 e sua predição.
Has everything to do with the local churches we represent here.
Tem tudo a ver com as congregações e igrejas locais que nós representamos aqui.
But this brings us in the second place to the promises associated with Christ's prediction.
Mas isso nos traz em segundo lugar as promessas associadas à predição de Jesus nesse texto.
And there are two promises.
E há duas promessas.
The first promise is, I will build my church.
A primeira sendo, eu edificarei a minha igreja.
I want to talk about two things about this promise.
Eu gostaria de salientar duas coisas sobre essa promessa.
Its problem character.
O seu problema no sentido de caráter.
And its personal character.
E o seu caráter pessoal.
What possibly can Jesus mean when he speaks of building his church?
O que é que Jesus poderia estar querendo dizer quando ele fala eu edificarei a minha igreja?
This is very peculiar language.
É uma linguagem bastante peculiar.
Well, you say,
você pode dizer.
It doesn't seem peculiar to me.
Para mim ela não parece peculiar.
Well, it doesn't strike us as peculiar because we are familiar with building structures and buildings that we call churches.
Não soa peculiar para nós, porque nós estamos familiarizados com o edificar de estruturas que nós acabamos chamando de igrejas.
But this is not what Jesus is talking about, of
Mas não é disso que Jesus está falando, é claro.
Put yourself in the sandals of Jesus' disciples.
Coloque-se na pele dos discípulos de Jesus.
There is no place in the entire Old Testament where it speaks of the building of a church.
Não há qualquer menção no Antigo Testamento do edificar de uma igreja.
This is a novel idea.
É uma ideia nova.
A church is an assembly or gathering.
A igreja é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas.
How do you build an assembly?
Como é que você edifica uma assembleia?
But though the Old Testament never speaks of the building of a church,
embora o Antigo Testamento jamais se refira à edificação de uma igreja,
it does speak of the building of something intimately associated with the church.
Ela fala do edificar de algo intimamente associado com a igreja.
And the church of which Jesus is speaking in our text.
E também da igreja que Jesus está se referindo no nosso texto.
Because the Old Testament speaks of the building of Messiah's kingdom.
Porque o Antigo Testamento fala do edificar do reino do Messias.
Look at two Old Testament texts now.
Vamos olhar para o Antigo Testamento, são dois textos.
The first one is Psalm 89 and verse 4.
Primeiro deles sendo o Salmo 89, verso 4.
Go ahead and read it.
89, 4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração.
This psalm is addressed to David and the Davidic, and it's about the Davidic covenant.
Esse salmo é dirigido a Davi e a respeito da aliança davídica.
And it teaches that the throne of David and of his messianic son will be built up to all generations.
E ele diz que o trono de Davi, o seu trono messiânico, do seu herdeiro, será para todas as gerações.
Look at Isaiah 9 and verse 7.
Abra em Isaías 9, por favor, versículo de número 7. Isaías 9, 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Here is the promise that the increase of Messiah's government will know no end.
Aqui nós temos a promessa de que o aumento do reinar do Messias não terá fim.
That the throne of David and David's son's kingdom will be established and upheld forever.
E que o trono de Davi e do seu reino, do seu filho, se manterá, se firmará para sempre.
And this has everything to do with the church that we find in Matthew 16.
Isso tem tudo a ver com a igreja que nós encontramos em Mateus 16.
Because Jesus promises to that church.
Porque Jesus promete a essa igreja.
The keys of this very kingdom of which the Old Testament is speaking.
As chaves deste reino, reino que é mencionado lá no Antigo Testamento.
So there is no end to the increase of the government of Messiah.
Então não há fim ao governo do Messias.
Or the peace of Messiah.
Ou a paz vinda do Messias.
As he sits on the throne of David.
À medida que ele se assenta sobre o trono de Davi.
And reigns over his kingdom.
E reina sobre o seu reino.
And this speaks of the building of the church throughout the earth.
E isso fala do edificar da igreja por todo o mundo.
But I told you I want to say something about the personal character of this promise.
Mas eu disse que eu gostaria de mencionar algo sobre o caráter pessoal dessa promessa.
It is striking that Jesus states this promise so personally.
É muito interessante que Jesus mencione essa promessa de uma forma tão pessoal.
I will build my church.
Eu edificarei a minha igreja.
He does not say that the church will be built.
Ele não diz que a igreja será edificada.
He says, I will build my church.
Ele diz, eu edificarei a minha igreja.
It is my church.
É minha igreja.
I have a personal interest in it.
Eu tenho interesse pessoal nela.
And I will build it.
E eu a edificarei.
I will not commit its building to others.
Eu não delegarei esse edificar a outros.
So he has a personal interest in this church.
Então ele tem um interesse pessoal nessa igreja.
And a personal commitment to its being built.
E um compromisso pessoal com que ela seja edificada.
And Brother Beakey enlarged on this so wonderfully last night.
E ontem o irmão Beakey nos deu tanta informação tão bela na noite passada.
But I want to come to the second promise.
Então eu quero voltar à segunda promessa.
Which is my focus this evening.
Que é o meu foco nesta noite.
The second promise is.
A segunda promessa é.
The gates of Hades will not overcome or prevail against the church.
As portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra a igreja.
And here again we confront two questions.
E aqui novamente duas perguntas surgem.
What does Jesus mean by the gates of Hades?
O que que Jesus quer dizer por portas do inferno?
Hades in the Bible speaks first and figuratively of the place of death or the grave.
O Hades na Bíblia, ele fala primeiro figurativamente do local da morte, da sepultura.
But sometimes it also refers to the place of punishment after death for sinners.
Mas também se refere em certas outras passagens a um lugar de punição, de juízo para pecadores.
Death and Hades are the last and greatest enemies of Christ and his people.
O Hades e a morte são os últimos grandes inimigos de Cristo e de seu povo.
1 Corinthians 15:25 and 26 says this.
1 Coríntios 15, 25 e 26 diz o seguinte:
For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
Ele reinará até ter posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
The last enemy that will be abolished is death.
E o último inimigo a ser conquistado é a morte.
So the gates of Hades speaks of all that opposes the building of Christ's church.
Então, as portas do inferno, elas se opõem a tudo que diz respeito ao edificar da igreja de Deus.
The last and greatest enemy of Christ's people.
O maior e último inimigo do povo de Deus.
Represents all the enemies of Christ's kingdom.
Representa todos os inimigos existentes do reino de Cristo.
But the second question is one which many Christians have puzzled over.
Mas a segunda pergunta é uma sobre a qual muitos crentes têm se debruçado e realmente tido suas dúvidas.
And I myself puzzled over it for many years.
E isso aconteceu comigo durante muitos anos.
And I think this is the most pressing question.
E eu creio que é a pergunta mais importante a respondermos.
Is the church pictured here as on the offensive or the defensive?
A igreja aqui é pintada como estando na ofensiva ou na defensiva?
Now, perhaps you can think of this best if you think of a football game.
Quem sabe se vocês imaginarem um jogo de futebol, vocês vão entender isso melhor.
In football, you know, and I'm speaking of your football, not ours, if you're on the offense, all the players begin to move forward.
Eu estou falando agora do futebol de vocês. Se você está no ataque, na ofensiva, todos os jogadores vão rumo ao outro gol.
And if you're on the defense, all the players begin to move backwards to protect the goal.
E se eles estão na defensiva, na defesa, eles voltam para proteger o seu gol.
Is the church attacking the other team's goal?
Será que a igreja está atacando o gol do outro time?
Is it on the offensive?
Está na ofensiva?
Or is it on the defensive, retreating to protect its goal?
Ou a igreja está na defensiva, voltando para proteger o seu gol?
What is Jesus saying here?
O que Jesus está dizendo aqui?
Well, I have puzzled over this for many years, as I told you.
Como eu já disse para vocês, eu lutei muito com isso durante vários anos.
And the problem has been this.
E o problema era o seguinte.
Both in your Portuguese Bibles and in my English Bible.
Tanto na sua Bíblia em português como na minha Bíblia em inglês.
The key verb in Matthew 16:18.
O verbo principal aqui em Mateus 16:18
is translated prevail.
É traduzido não prevalecerão.
The gates of Hades shall not prevail against the church.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
This sounds like the church is defending its goal.
Isso soa para nós como se a igreja estivesse na defesa protegendo o seu gol.
And it sounds like no matter how hard Satan and his enemy and his forces attack.
E a coisa soa como se não importa quão forte seja o ataque de Satanás e seus inimigos.
They will never score a goal.
Eles nunca farão um gol na nossa defesa.
Is this what Jesus is saying?
É isso que Jesus está dizendo?
Is the church pictured on the defense against Hades.
Será que a igreja é pintada como quem está na defesa contra o Hades?
Well, as I said, I was uncertain about this for many years.
Como eu disse para vocês, durante vários anos isso me causou incertezas.
But I now believe that the church is pictured as attacking Satan's goal.
Mas agora eu creio que o verbo aqui está descrevendo para nós a igreja no ataque contra o gol de Satanás.
And not defending its own goal.
E não na defesa defendendo o seu próprio gol.
The church is pictured as taking the offense against the gates of Hades.
A igreja é pintada como assumindo o ataque contra as portas do inferno.
And not on the defense against the gates of Hades.
E não na defesa se protegendo dos ataques do inferno.
And I have two reasons for being so certain about this.
E eu tenho dois motivos para ter essa convicção bem firmada hoje.
First, the church is here pictured as a war church.
Primeiramente, aqui a igreja é pintada para nós como uma igreja de guerra.
I know that this is strange sounding language.
Eu sei que essa expressão soa um tanto estranha para nós.
You may never have heard of a war church.
Talvez você nunca ouviu falar de uma igreja de guerra.
But there are war churches mentioned in the Old Testament.
Mas há igrejas de guerra mencionadas no Antigo Testamento.
Because you know that the term church is used throughout the Greek version of the Old Testament current at the time of Christ.
Porque vocês sabem que o termo igreja é um termo comum no Antigo Testamento grego usado na época de Cristo.
That Old Testament speaks many times of the Church of Israel.
Naquela época, essa versão da Bíblia falava da igreja ou congregação de Israel.
Or the Assembly of Israel.
Ou a Assembleia, a congregação de Israel.
We are told that Israel became God's people on the day of the church at Mount Sinai.
Nos é informado que Israel se tornou a igreja de Deus no dia do Monte Sinai.
Israel often gathered as a church for worship.
Israel se reuniu como congregação para adorar a Deus.
But here's what we forget.
Mas o que nos esquecemos é o seguinte.
Israel also gathered as an assembly for war.
Mas Israel também se reunia como assembleia para a guerra.
There were not only churches for worship.
Não havia apenas igrejas ou congregações para adoração.
There were churches for war.
Havia assembleias, congregações ou igrejas para guerra.
When Israel assembled to make war on its enemies,
quando Israel se reunia para fazer guerra com seus inimigos,
we may say that the Old Testament speaks of a war assembly or a war church.
Nós podemos dizer que o Antigo Testamento fala de uma congregação de guerra ou uma igreja de guerra.
Time does not permit me to turn to the many passages that use the term in this way.
O tempo não me permite ver as várias passagens com vocês que usam esse termo.
But look at Psalm 149.
Mas vejam o Salmo 149. 1 Samuel 17:47
and Judges chapters 20 and 21.
E Juízes capítulos 20 e 21.
Let me just quote one of those passages so that you understand.
Eu vou citar apenas uma dessas passagens para que vocês entendam bem.
Judges 20 and verse 2 says this.
Juízes 20 versículo 2 diz o seguinte: os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada.
Here we read of the assembly or church of the people of God.
Aqui nós lemos da assembleia ou da igreja do povo de Deus.
Who composed this assembly?
De quem era composta essa congregação, assembleia?
400,000 foot soldiers who drew the sword.
400 mil homens de pé que puxavam da espada.
This is a war church.
Essa aqui é uma igreja de guerra.
And Jesus pictures his church.
E Jesus pinta a sua igreja
as a war church.
Como uma igreja de guerra.
Attacking the city of Hades.
Atacando a cidade do Hades.
But there's a second reason I'm convinced that the church is here on the offensive.
Mas há um outro motivo pelo qual eu me convenço de que a igreja aqui nessa passagem de Mateus está no ataque, na ofensiva.
The translation prevail against the church.
Esta expressão, a tradução não prevalecerá contra a igreja,
is simply incorrect.
É simplesmente incorreta.
These words prevail against the church.
Essa expressão não prevalecerá contra a igreja.
Naturally suggest that the church is on the defensive to us.
Acaba sugerindo para nós que a igreja está na defesa, na defensiva.
But this word does not necessarily refer to some to the gates of Hades being on the offense.
Mas essa palavra não quer dizer que as portas do inferno estão no ataque, na ofensiva.
A more basic meaning for this verb than prevail or overcome is this.
Um significado mais simples, mais comum para esse verbo que aqui é traduzido como prevalecerão é o seguinte.
Sometimes in the Old Testament, this verb is used to mean simply to strengthen or to make strong.
Às vezes esse verbo no Antigo Testamento é usado para fortificar, tornar forte.
And I'm convinced this is what Jesus means in Matthew 16.
E eu estou convencido de que é isso que Jesus tem em mente aqui em Mateus 16.
Jesus says the gates of Hades will not stand strong against the church.
Ele está dizendo que as portas do inferno não se fortalecerão contra a igreja.
The defenses of the city of Hades will crumble before the assault of the church.
As defesas da cidade do Hades acabarão cedendo ao ataque da igreja.
Turn please to two Old Testament passages.
Vamos ver outras duas passagens no Antigo Testamento.
The first one is found in 2 Chronicles 26 and verse 9.
A primeira delas se encontra em 2 Crônicas 26, 9. Que diz o seguinte: também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou.
Here in the Greek version of the Old Testament, the very word used in Matthew 16, 18 is used.
Aqui a mesma palavra que é usada lá em Mateus 16 é usada aqui no Antigo Testamento no hebraico.
It's used of Uzziah strengthening the defensive fortifications of Jerusalem.
Está falando aqui de Uzias fortificando as estruturas de defesa.
And in 2 Chronicles 32:5, it's used in the same way.
E em 2 Crônicas 32:5, o uso é o mesmo. Ele recobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância.
Here again the words translated, he strengthened the Milo in the city of David.
Aqui é novamente a expressão, fortificou a Milo na cidade de Davi.
Use the same verb that Jesus uses in Matthew 16:18.
É o mesmo verbo que Jesus usa lá em Mateus 16:18.
And so clearly in Matthew 16:18.
Então claramente lá em Mateus 16:18,
this verb is being used of the defensive fortifications of the gates of the city of Hades.
O verbo aqui está sendo usado da fortificação das defesas do Hades.
The gates of Hades are, after all, defensive in character.
As portas do inferno, as portas do Hades, elas são de defesa, estão na defensiva em termos do seu caráter.
They are massive and fortified and made strong in every way the evil one can conceive of.
Elas são massivas, elas são fortificadas ao máximo dentro daquilo que aquele que é o maligno consegue fazê-lo.
But Jesus says, as his war church moves against the city of Hades, those gates will not stand.
Mas Jesus diz que à medida que a sua igreja de guerra se mover rumo ao Hades, rumo ao inferno, essas portas não conseguirão aguentar o ataque.
They crumble and fall before the onslaught of the gospel of Christ.
Elas cederão, elas ruirão diante do ataque do Evangelho de Cristo.
So the church is pictured here, not on the defense, but on the offense.
Então a igreja aqui não é pintada como estando na defesa, mas sim no ataque.
Both of the promises say this.
As duas promessas dizem o seguinte então para nós.
The church will be built up throughout the age.
A igreja será edificada através das eras.
And Satan's defensive fortifications will not stand against it.
E as fortificações de Satanás não conseguirão aguentar o ataque contra eles.
But this brings us to our third and last point.
Isso nos traz ao nosso terceiro e último ponto.
Why did Jesus say this to Peter?
Por que é que Jesus disse isso a Pedro?
What was the purpose of this prediction?
Qual foi o propósito dessa predição?
Why did he say this to Peter and the other apostles?
Por que é que ele disse isso a Pedro na presença dos outros apóstolos?
If we think about it a minute, I think the reason is clear.
Se nós pensarmos por um instante, eu penso que a razão se torna clara.
Jesus said these things to Peter to encourage him.
Jesus disse isso para Pedro para encorajá-lo.
He said these things to Peter, the impetuous.
Ele disse isso a Pedro, aquele que era impetuoso.
He said these things to Peter, the weak one.
Ele disse isso para Pedro, aquele que era fraco.
He said these things to Peter, the fearful disciple.
Ele disse isso para Pedro, aquele discípulo medroso.
How soon Peter would need this encouragement, Jesus knew.
Quão breve seria a utilização que Pedro faria desse encorajamento? Só Jesus sabia quão breve isso aconteceria.
How soon impetuous Peter would say, I'll never forsake you.
Quão em seguida Pedro diria, eu jamais te negarei.
And then weak and fearful Peter would flee before a maid.
E aí o medroso e fraco frágil Pedro fugiria diante de uma criada.
And this is the reason for the promises of this text.
Esse é o motivo das promessas desse texto sendo feitas a Pedro.
Because Peter represents all of us.
Porque Pedro representa todos de nós.
Jesus calls impetuous, weak, wishy-washy and fearful Peter a rock.
Jesus chama aquele Pedro tão impetuoso, tão frágil, tão Maria vai com as outras, tão tudo mais, ele o chama de pedra, de rocha.
And he gives him this prediction and these promises to make him that rock.
E ele faz essa promessa a ele justamente para torná-lo essa rocha forte.
Because Peter epitomizes all of us as Christians.
Porque Pedro representa bem todos nós como crentes.
In our weakness and cowardice before the enemies of Christ.
Na nossa fraqueza, na nossa covardia diante dos inimigos que temos.
So all of us must take a closer look at what these promises and predictions mean for us.
Então, cabe a cada um de nós olharmos para o que essas predições de Cristo têm a ver conosco pessoalmente.
And there are five things they mean.
E há cinco coisas a serem lembradas aqui.
The first thing we must learn is this.
A primeira delas.
We must emphatically reject on the authority of Christ pessimistic views of the future of the church.
Na autoridade de Cristo, nós precisamos enfaticamente rejeitar as visões pessimistas do futuro da igreja.
Against all that might discourage us, we must hold up the promises of Christ to the
contra
church.
Tudo que pode nos desanimar, nós temos que nos apegar às promessas da igreja contidas aqui na palavra.
In this way, we must strengthen our hands to labor for the glory of Christ in his church.
E em assim fazendo, nós fortaleceremos a nossa mão para nós trabalharmos em favor da igreja de Cristo.
And this brings us to a second lesson.
Isso nos traz a uma segunda lição.
We must not fear to take bold action against the enemies of Christ's church.
Nós não devemos temer assumir ação ousada contra os inimigos da igreja.
We may feel ourselves to be small and weak.
Nós talvez nos sintamos frágeis, débeis, pequenos.
But we must plan great things for God.
Mas nós devemos ousar grandes coisas por Deus.
As William Carey did of old.
Como fez William Carey lá no passado na China.
Only a poor laborer in England.
Apenas um simples peão lá na Inglaterra.
Yet in his heart he claimed India for Jesus Christ.
Mas no seu coração ele clamou a Índia para Cristo, não a China, desculpe.
And so we must remember as well.
Então nós também temos que nos lembrar.
That Christ Church is a war church.
Que a Igreja de Cristo também é uma igreja de guerra.
Christ Church is a missionary church taking the battle to the enemy.
Ela é uma igreja missionária levando a batalha até o campo do inimigo.
A church that is not missionary.
Uma igreja que não é missionária.
Is not a church.
Não é uma igreja.
And this brings us to a third lesson.
Isso nos traz a uma terceira lição.
We must not forget that it is the universal church, as it comes to expression in local churches, that is the recipient of Christ's promises.
Nós não podemos nos esquecer que a igreja em seu sentido universal, na sua expressão de igrejas locais, é que é o recipiente específico das promessas de Cristo.
Do you want to labor at the center of God's promises for the world?
Você quer batalhar no centro das promessas de Deus para este mundo?
Do you want to labor with the full backing of Christ's promises?
Você quer batalhar com toda a retaguarda das promessas de Cristo para você?
Then labor in and for the church of Jesus Christ.
Então batalhe na e a favor da Igreja de Jesus Cristo.
This promise is given to Christ's church.
Essa promessa é dada para a Igreja de Deus.
As it comes to expression in local churches.
Na sua expressão nas igrejas locais.
Fourthly,
em quarto lugar,
we must not be surprised to find ourselves in a war.
Não devemos nos surpreender de nos encontrarmos em plena guerra.
Sometimes we forget that the Christian life is a war.
Às vezes nos esquecemos de que a vida cristã é uma guerra.
We ought not to forget this.
Não podemos nos esquecer disso.
Our text speaks of the church as a war church.
O nosso texto fala da igreja como uma igreja de guerra.
And so of course we are in a war.
É claro que estamos em guerra.
Sometimes, however, we realize with a shock that it's a war.
Entretanto, às vezes nós somos surpreendidos pelo fato de percebermos que estamos numa guerra.
We feel weary and afraid.
E nós nos sentimos desanimados, com medo.
Because of the constant stress of battle.
Por causa do constante estresse produzido por essa guerra.
We become shell-shocked and disoriented.
Nós ficamos completamente chocados, desorientados.
Where shall we find the rest that we need? To renew the battle.
Onde é que nós vamos encontrar o descanso que precisamos para reforçar as forças, revigorar as forças para a batalha?
We must bury the promises of Matthew 16:18 in our hearts.
Nós temos que carregar as promessas de Mateus 16:18 aqui dentro do nosso coração.
And fifthly and lastly.
Quinto e por último.
We must remember when we feel our weakness and need.
Quando nós sentimos a nossa fraqueza, a nossa necessidade, nós precisamos nos lembrar.
The personal character of Christ's promises.
O caráter pessoal da promessa de Cristo.
We feel that we cannot assault the black gates of Hades.
Nós sabemos que pessoalmente não podemos assaltar as portas de trevas do Hades.
But we must never forget the terms of Christ's promise.
Mas nós nunca podemos esquecer os termos das promessas de Cristo.
I will build my church.
Eu edificarei a minha igreja.
It is my church, Jesus says.
É minha igreja, Jesus diz.
And I will build it.
E eu a edificarei.
I will build it. It's not up to you to find the power and strength to do that.
Eu a edificarei. Não cabe a você buscar as forças e os meios para fazer isso.
I have a personal commitment to building my church.
Eu tenho um compromisso pessoal em edificar a minha igreja, ele diz.
Be faithful to me in those trials.
Seja fiel a mim nas provações que você enfrenta.
Trust me in your weakness.
Confie em mim nas suas fraquezas.
And I will build my church.
E eu edificarei a minha igreja.
But there is a tendency for us to do something else.
Mas há uma tendência nossa de fazermos outra coisa.
When we spend our lives laboring for the church.
Quando passamos a vida dando a nossa vida pela igreja.
It is easy to begin to think of it as our church.
É muito fácil começarmos pensando nela como sendo nossa igreja.
And we must resist that thought with ferocity.
E nós temos que resistir a esse pensamento com todas as nossas forças.
Jesus calls us to labor for his church.
Jesus nos chama para operar, para batalhar na sua igreja.
But never begin to think that it is our church.
Jamais pare para pensar que é sua igreja.
So Jesus' promise calls for a double humility.
Então a promessa de Cristo pede de nós uma humildade dupla.
We need the humility never to make the church our church.
Nós temos que ter a humildade de nunca tornar a igreja de Cristo em minha igreja.
And we need the humility to remember that we cannot build it.
E nós precisamos da humildade para lembrar que nós não temos como edificá-la.
We need grace to remember.
Precisamos de graça para lembrar disso.
The promise of Jesus Christ.
Para lembrar da promessa de Jesus Cristo.
I will build my church.
Eu edificarei a minha igreja.
And the gates of Hades will not stand strong against it.
E as portas do inferno não conseguirão resistir ao seu ataque.
Amen.
Amém.
Let us pray.
Vamos orar.
What wonderful promises you have given us, our Savior.
Que promessas maravilhosas tu nos deste, nosso Salvador.
You have given us great and precious promises by which we can become partakers of the divine nature.
Tu nos destes promessas tão maravilhosas através das quais nós podemos nos tornar participantes da tua natureza divina.
Plant them with life-giving power in our hearts.
E planta-as, ó Pai, com um poder doador de vida nos nossos corações.
All of our hearts.
Em todos os corações aqui presentes.
But especially those called to minister for the gospel of Jesus Christ in your church.
Especialmente para aqueles que foram chamados para batalhar pela pregação do teu evangelho na igreja.
We ask these things in Jesus' name.
Pois nós pedimos essas coisas em nome de Jesus.
Amen.
Amém.